Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com o Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde de hoje, recheado de informações. A gente começa falando para você sobre a importância dos produtos eletrônicos no meio ambiente. Sabe por quê? Até porque os produtos eletrônicos mais modernos ajudam na economia de recursos. Essa informação de Bruno Moreira.
O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado na próxima segunda-feira, 5 de junho. Esse momento convida a repensar ações relacionadas à preservação do planeta, em especial ao comprar novos produtos eletrônicos. Uma oportunidade de renovar a casa de forma consciente, com itens que ajudam na economia de energia e água e têm maior durabilidade, é apresentada pelo diretor de marketing da divisão de Consumer Electronics, da marca Samsung no Brasil, Thiago César.
Entre os dias 29 de maio e 11 de junho, né, a Samsung promove então a Semana da Sustentabilidade, que é um período que celebra a conscientização sobre a importância de cuidar do planeta e cada vez mais, né, utilizar os recursos de maneira consciente. É um dos principais pilares hoje estratégicos da companhia, né? Diversos produtos com soluções que diminuam, né, o impacto ambiental, eles estarão inclusive em oferta nesse período, né, do dia 29 ao dia 11 de junho.
O executivo lembra que dispositivos antigos também podem ter a destinação adequada por meio do programa Ecotroca, que foi criado neste ano. Os benefícios valem para o consumidor e para o planeta.
Uma vez que o descarte ele é feito de maneira correta, né, a gente diminui os impactos ao meio ambiente, né, e promove a economia também circular, destinando cada peça para reciclagem de forma correta. O consumidor ele tem, né, a possibilidade de trocar seu equipamento de qualquer marca, inclusive, em qualquer estado de conservação, né, não precisa ser novo ou seminovo. Qualquer mesmo, pode ser o mais velhinho, como geladeiras, máquinas de lavar, aparelhos de ar-condicionado, lava-louças, monitores e TVs.
A marca ainda afirma que o compromisso sustentável encontra exemplos em lançamentos anunciados neste ano, que tem materiais reciclados na composição. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.
Obrigada ao Bruno Moreira, trazendo informações para a gente aqui no Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Aqui em Vacaria, o mês de junho, nós vamos viver o Junho Verde, uma força-tarefa que busca, entre outras coisas, o recolhimento de resíduos em alguns pontos da cidade. Quem nos traz as informações é Rafael Vargas.
Em alusão ao Junho Verde, a Câmara Municipal de Vereadores de Vacaria, em parceria com o Executivo Municipal e outras instituições, iniciou nesta quinta-feira o cronograma de atividades voltadas ao cuidado e à preservação do meio ambiente. Uma força-tarefa para recolhimento de resíduos foi a ação que marcou o início da campanha. Em entrevista à Tua Rádio Fátima, a prefeita em exercício de Vacaria, Clarice Brustolin, destacou que atualmente existem mais de 40 pontos de descarte irregular de lixo na cidade. Ela enfatiza ainda a necessidade da comunidade ficar atenta aos cuidados com o meio ambiente.
O objetivo principal é deixar nossa cidade mais bonita e conscientizar a população que cuide do lixo, que coloque nos dias certos, que o caminhão passa todos os dias, né? Para nós ter uma cidade mais bonita, para nós e para as pessoas que nos visitam. Durante o mês, a gente tem diversas atividades e uma também é a visitação lá do aterro feita pelos alunos, que é a visitação guiada com o pessoal do Departamento do Meio Ambiente, para que os alunos, né, das escolas, eles façam o caminho do lixo até a destinação final. Então, é importante isso aí, que a gente sabe que é lá com as crianças, que é o nosso futuro, que a gente tem que estar sempre, né, lembrando como a gente mantém a nossa cidade limpa.
A secretária municipal de Agricultura, Alexandra Andreola Oliboni, reforçou que a pasta é parceira de campanhas como esta e ressalta a importância da conscientização, pensando nas futuras gerações.
É muito importante para toda a cidade e não só agora, para o futuro também. Para nós, para os nossos filhos, nossos futuros netos, que a comunidade se conscientize e cuide do meio ambiente, recicle, separe o lixo, não deposite o lixo em locais que não é para depositar. Não é nem pelo trabalho de juntar, mas é pela poluição mesmo. É para o bem de todos, questão de saúde.
O cronograma segue ao longo do mês de junho com palestras sobre plantas nativas, plantio de árvores frutíferas, Dia do Campo e visitas ao aterro sanitário, à estação de transbordo e às associações de reciclagem. Rafael Vargas, para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao Rafael, trazendo por aqui informações sobre o Junho Verde, uma ação de diversas entidades buscando aí a preservação do meio ambiente. Portanto, neste dia 1º nós tivemos a primeira ação, no dia 2, na sexta-feira, nós tivemos palestra, né, no espaço ambiental Gralha Azul sobre as espécies de plantas nativas dos campos de cima da serra e o plantio de árvores frutíferas. No dia 6, portanto, nesta terça-feira, haverá um dia de campo na Escola Tílio Benedetti, através do projeto Flores para Todos. No dia 28, no Centro-Nor, acontece o curso de movimentação operacional de produtos perigosos e o encerramento do mês do meio ambiente, com a simulação de um acidente com produtos. Durante todos os dias deste mês, também há a visita à estação de transbordo, à Associação de Recicladores, para que seja conhecida a importância da reciclagem e do trabalho dessas pessoas, e também visita ao aterro sanitário. Fica aí a dica das ações do Junho Verde, uma ação, né, encabeçada aí pela Câmara Municipal de Vacaria.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Seguimos agora falando para você sobre energia. A crise climática está exigindo adaptação do sistema elétrico brasileiro. Quem nos traz o destaque é Breno Zonta.
O Brasil ainda não tem uma política concreta para enfrentar os impactos das mudanças climáticas sobre o seu sistema elétrico. Foi o que mostrou uma recente pesquisa lançada pela Coalizão Energia Limpa. O levantamento apontou as vulnerabilidades do sistema elétrico brasileiro diante da crise climática global e elaborou algumas propostas de adaptação para evitar novos casos de racionamento e minimizar impactos negativos sociais, econômicos e ambientais. Uma das principais preocupações destacadas foi com a dependência da hidroeletricidade, que, embora tenha caído nos últimos anos, ainda representa quase 60% da matriz nacional, como destaca Ricardo Baitello, que faz parte da coalizão.
Quando a gente fala de uma dependência de hidroeletricidade, isso significa que a gente precisa garantir que o regime hídrico, ou seja, as chuvas, vão se manter de maneira regular. Ou então a gente precisa estar muito preparado para anos fora desse padrão, onde vai chover menos e os reservatórios não vão encher da maneira que eles precisam encher para a hidroeletricidade participar com todo esse percentual previsto.
Ricardo afirma que, ao desconsiderar alterações no clima, o planejamento elétrico brasileiro conta com um volume de chuvas representado pelo histórico de precipitação, que pode não ocorrer mais. E essa variação pode exigir medidas emergenciais que encarecem e poluem a matriz energética, como foi verificado, segundo ele, na crise hídrica de 2021, considerada a pior do país nos últimos 90 anos. Por isso, o estudo formula um plano de resiliência para tornar a matriz energética nacional mais robusta a essas variações do clima.
A ideia da resiliência é que ela tenha uma sustentabilidade social, ambiental e econômica. E na parte econômica, essas usinas a gás, elas não atendem a que o Brasil precisa, vide o aumento tarifário, né, que foi circunstancial em 2021, mas que teve um impacto sobre o poder de compra da população, e sobre outros serviços, né? A tarifa de eletricidade pressionando a inflação e assim por diante.
Entre as principais indicações do estudo está não instalar novas hidrelétricas a fio d'água, nem contratar mais energia a gás, novas termoelétricas fósseis apenas em situação emergencial e temporária, e diversificar a matriz, com o fomento de energias sustentáveis e econômicas, como a eólica e a solar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Obrigada ao Breno Zonta, trazendo por aqui informações. Vamos agora trazer o espaço da Emater. Hoje, extensionista Lines Bardelotto vai falar um pouco para a gente sobre os temperos.
Os temperos são usados para dar sabor ou um gostinho diferente aos alimentos. E eles são populares na culinária. São ricos em substâncias antioxidantes, que combatem os radicais livres, e os temperos naturais são benéficos para a nossa saúde e devem ser utilizados com frequência. De acordo com os nutricionistas, os condimentos básicos, como o alho, a cebola e a canela, são cheios de propriedades que beneficiam a saúde. Ouçam, então, alguns temperos e os seus benefícios. O alho e a cebola não devem faltar em casa, porque eles combatem o envelhecimento precoce e são digestivos. O alho também auxilia na circulação sanguínea. A canela ajuda no controle do açúcar no sangue. O orégano, pessoal, ele é antibacteriano, antibiótico, analgésico e sedativo e ajuda no combate a gripes e resfriados. As folhas de louro são importantes porque elas são digestivas, expectorantes e auxiliam em problemas no fígado e no estômago. O consumo do gergelim aumenta o HDL, que é o bom colesterol, e diminui o colesterol ruim, que é o LDL. E ainda o gergelim é rico em cálcio e possui substâncias relacionadas ao controle da glicose. A erva doce e a hortelã são recomendados para tratar doenças da via respiratória. O alecrim é estimulante, sendo antidepressivo e antisséptico. E lembre-se, para ter uma alimentação saudável e rica em nutrientes, abuse dos temperos naturais. Um ótimo final de semana a todos. Da Emater de Vacaria para a tua Rádio Fátima, extensionista Alines Bardelotto.
Obrigada, Aline, aqui conosco no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Aqui no Pense Verde, a gente traz um alerta importante para você. Foi registrado o primeiro caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. A doença foi detectada em uma ave silvestre da espécie popularmente conhecida como cisne de pescoço preto. Até o momento, no Brasil, são 13 casos confirmados de influenza aviária, 6 em espécies de aves silvestres. Quem nos traz a informação é Daniela Gomes.
O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou o primeiro caso de gripe aviária no estado do Rio Grande do Sul. A doença foi detectada em uma ave silvestre, popularmente chamada de cisne de pescoço preto, encontrada na Estação Ecológica do Taim, localizada no sul do estado. A médica veterinária Dandara Franco explica que monitorar as aves domesticadas é importante para que não haja proliferação do vírus.
Na influenza aviária. Bom, essa é uma doença viral que tem uma ampla distribuição em diversos locais, né, do mundo e que afeta principalmente as aves domésticas e silvestres e ocasionalmente afeta os mamíferos, tá? As aves migratórias, né, as aves silvestres, principalmente essas que têm o hábito de migração, elas são hospedeiros naturais que contribuem para o ciclo de vida do vírus e aí esses animais podem ser assintomáticos, por isso é importante nessa monitoração desses animais.
A Estação Ecológica do Taim foi fechada para visitação. Além disso, o governo estadual informou que 74 propriedades rurais localizadas no raio de 10 quilômetros do local foram visitadas pelas equipes de vigilância para investigação e orientação da população. Até o momento, o Brasil tem 13 casos confirmados de influenza aviária em 6 espécies de aves silvestres. Reportagem Daniela Gomes.
Sancionada a lei que simplifica as concessões florestais.
Foi sancionada a lei que simplifica as concessões de florestas públicas de maneira sustentável e permite o aproveitamento e a comercialização de créditos de carbono. O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Brasil Competitivo, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, considera que a lei sancionada traz novas possibilidades para o desenvolvimento do país de forma sustentável.
Abre caminho, portanto, para que esse formidável volume, se estima cerca de 42 milhões de hectares, para se ter uma ideia, toda a área plantada de cultivo agro no Brasil, cultivo, é cerca de 85, 90 milhões de hectares. Então nós estamos falando de metade disso, podendo ser usado de uma forma racional, cuidadosa do ponto de vista ambiental, mantendo a biodiversidade, mas agregando renda, criando riqueza.
O especialista em meio ambiente Charles Daley explica que a concessão de florestas funciona como as de rodovias, aeroportos e transporte público. É um acordo entre o poder público e o privado para explorar uma área florestal de forma sustentável. O especialista explica que é de interesse do ente privado que a floresta esteja protegida de desmatamento ilegal, por exemplo.
Ela vai monitorar a área dela e qualquer problema que ela veja de invasão de área, de desmatamento, de coisa nesse sentido, ela imediatamente comunica ao poder público para agir lá dentro.
Inicialmente discutidas em um projeto de lei, as mudanças nas concessões florestais se tornaram objeto da medida provisória publicada no final do governo anterior, que foi posteriormente aprovada pelo Congresso e encaminhada para a sanção presidencial. Reportagem Fernando Alves.
Gente, nesta segunda-feira é comemorado o Dia do Meio Ambiente e a programação da tua Rádio Fátima terá um destaque todo especial também para este momento. Afinal, a preservação do meio ambiente também faz parte da nossa missão, faz parte do espírito franciscano, uma vez que São Francisco de Assis, né, esteve tão ligado aí aos animais, à natureza e de uma forma geral ao meio ambiente. Portanto, eu convido você a ficar na sintonia também nesta segunda-feira aqui na nossa programação, neste Dia do Meio Ambiente. No próximo sábado, a gente traz a repercussão sobre todas as atividades desenvolvidas ao longo desta semana. A você, um ótimo final de semana, de paz e bem, e até o próximo sábado. Te cuida!
O Pense Verde da Semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.